Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a esposa do chefe da organização criminosa é quem disse: o jornalista Policarpo Júnior é empregado de Carlinhos Cachoeira. Repito, senhor presidente, senhoras e senadoras, senhores senadores, o que reproduziu o juiz federal Alderico Rocha Santos. Carlos Cachoeira tem como empregado o jornalista Policarpo Júnior. Ou seja, a revista Veja é um veículo do senhor Carlos Augusto, vulgo Cachoeira. Portanto, o editor da Editora Abril e presidente do Conselho de Administração da Abril S.A., senhor Roberto Tívita, segue as ordens do chefe de uma organização criminosa. E eu pergunto, isto não configura uma ação criminosa? Por isso, não é de hoje que afirmo e reafirmo. O vínculo empregatício entre o senhor Policarpo Júnior e a revista Veja, com o esquema criminoso do senhor Carlos Cachoeira, data de uma década. De uma década. Esta relação laboral, como disse a esposa do chefe da organização, e a íntima cooperação está mais do que provada nos diálogos interceptados pelas operações da Polícia Federal. Basta aqui citar alguns poucos trechos dos inúmeros diálogos existentes. E por falar em diálogos existentes que estão na CPMI à disposição das senhoras e senhores senadores, eu gostaria de informar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, que hoje a CPMI recebeu 1,5 terabyte, são 1.000 megabytes, de gravações que faziam parte da chamada videoteca do senhor Carlos Cachoeira. Ou seja, ele mantinha em casa, como alguns de nós temos em nossas casas, a nossa biblioteca, com os livros que nós compulsamos e lemos, ele tinha uma videoteca em que ele arquivava todas as gravações feitas de forma ilegal para constranger ou coagir seus inimigos ou seus desafetos. Essa videoteca tem 1,5 terabyte de extensão e chegou hoje à CPMI. Então, imaginem, senhores e senhor presidente, imaginem, senhoras e senhores senadores, o trabalho que nós não teremos daqui por diante para verificar e analisar todas essas gravações. Mas dizia eu que, a respeito dessa relação laboral entre a editora Abril e o senhor Policarpo Júnior com o grupo do senhor Carlos Cachoeira, que bastaria aqui citar alguns poucos trechos desses inúmeros diálogos que já existem. Eu citaria um específico. Diálogo de 15 de agosto de 2011 entre Carlos Cachoeira e Policarpo Júnior. Carlos Cachoeira, fala, Júnior. Como nós sabemos, o senhor Policarpo Júnior era tratado por Júnior, Poli, Caneta, enfim, e outros apelidos afins. Fala, diz o senhor Carlos Cachoeira, fala, Júnior. O senhor Policarpo, tudo bem? O senhor Carlos Cachoeira, tudo bem, e aí? Policarpo Júnior, eu vou deletar aqueles outros telefones seus que eu tenho aqui. Acho que não são mais seus, né? Carlos Cachoeira, não. Só esse aí agora. Policarpo Júnior, por que atendem umas mulheres aí, entre parênteses, risos, tudo, e continua Policarpo Júnior, tudo certo lá? Carlos Cachoeira, amanhã eu estou aí, vamos falar? Policarpo Júnior, vamos, mas me diga só uma coisa, está tudo certo? Responde Carlos Cachoeira, dificílimo, está tudo ok, tá? Policarpo Júnior, ah é? Então maravilha. Carlos Cachoeira, tá, um abraço. Isso aqui, esse diálogo, refere-se às gravações de vídeo pedidas pelo senhor, encomendadas pelo senhor Carlos Cachoeira, vídeos ilegais, encomendadas pelo senhor Policarpo Júnior ao senhor Carlos Cachoeira, no Hotel Naum, onde vários políticos estavam indo, e autoridades outras, conversar com um dos hóspedes, naquela ocasião, do Hotel Naum. E o senhor Policarpo Júnior solicitou que fosse feita essa gravação ilegal, ela foi feita, e é sobre isso que ele diz aqui, o Carlos Cachoeira. Foi dificílimo conseguir isso, mas consegui. E depois entregou ao senhor Carlos Cachoeira, e nessa semana seguinte a esse diálogo, que foi no dia 15 de agosto de 2011, na edição seguinte, a revista Veja traz uma reportagem com todas aquelas fotos das autoridades que estavam nos corredores do Hotel Naum visitando autoridades que ali estavam hospedadas. Em outro diálogo entre Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu, de 7 de maio de 2011, fica ainda mais patente essa relação íntima. Você leu aí, referindo-se à revista Veja, diz o senhor Carlos Abreu. O senhor Carlos Cachoeira responde: li nada não, aqui não tem iPad, aqui não, só amanhã agora. Mas isso aí é normal, né, Cláudio? Pessoal só mete pau, tem que falar com Policarpo, pô. Se você me fala esse trem antes, eu falava com o Policarpo, que é o chefe desse Hugo, referindo-se a um jornalista, que é um canalha de quinto escalão, referindo-se a Hugo Marques, também servidor da Veja. Esse comentário é meu, respeito a ser o seu Hugo Marques um canalha. Esse é comentário meu. É um amigo meu, ele manda e-mail, o Policarpo é muito amigo meu, diz o Carlos Cachoeira. Ele manda e-mail para mim, manda mensagem de telefone e por aí segue o diálogo. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que questiono é se é ou não é verdade que a revista Veja se utiliza de ações escamoteadas e embussaladoras, sempre na sanha de criar escândalos e destruir reputações. É ou não é verdade que o jornalista Policarpo Júnior e sua equipe mantinha, por cerca de uma década, relações estreitas com o senhor Carlos Cachoeira? É ou não é verdade que mantinha ele, o Poli, como é chamado na intimidade pelo grupo criminoso, encontros, digamos, fortuitos com o senhor Cachoeira, em charutaria de hotel, em bancas de churrasquinho e ainda no quarto 1103 do Hotel Meliá, aqui em Brasília? Quero apenas que me respondam. Quero apenas que me respondam. É ou não é verdade? Quem vai me provar o contrário do que aqui estou dizendo? E mais, como saber dos verdadeiros objetivos desses encontros? Como saber o conteúdo dessas conversas pessoais, não gravadas, não interceptadas? Até que ponto foram, de fato, meras relações entre um repórter e uma fonte? Isso são relações entre criminosos, bandidos. O senhor Policarpo Júnior é um bandido. Até que ponto foram, de fato, meras relações, portanto, entre um repórter e uma fonte? Não foram. Qual o nível dessa verdadeira coabitação criminosa? Ou seja, senhor presidente, o senhor Policarpo faz jus ao seu nome. Produz muitos frutos, porém todos eles podres. Trata-se de um ser polispérmico, de sementes envenenadas, um poliriso, com inúmeras raízes para o crime. E a revista Veja, é ou não é um polipeiro, nutrindo-se todos eles, direção, editoria, jornalistas, como uma espécie de poliporáceas? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e o que diz o senhor Roberto Tívida sobre tudo isso? Já vou encerrando, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência a paciência. Vão eles, os amigos de sempre da mídia, continuar remoendo aspectos que não convencem mais, como o sigilo da fonte e o cerceamento da liberdade de imprensa? Será que a questão realmente se resume ao sigilo da fonte ou se trata de uma afronta pelo sigilo? porque na mais sólida e tradicional democracia do mundo, o Reino Unido, editores e jornalistas são processados por escutas ilegais e aqui no Brasil isso não pode acontecer. Porque lá na Inglaterra, veículos de comunicação são fechados e seus responsáveis vão para a cadeia e aqui no Brasil não pode. Qual o limite entre a ética jornalística e o uso de fontes criminosas? Até onde essas relações lançadiças, rastejantes, enquadram-se no conceito da legitimidade da fonte de informação? Será que realmente sabem distinguir o certo do errado? E por que continuar resguardando ou acobertando uma fonte sobre a qual já não existe mais nenhum sigilo? Ou será que o senhor Policarpo, ou PJ, ou Júnior, ou Poli, ou Caneta, como lhe chamavam, continua se relacionando com o senhor Cachoeira no presídio da Papuda? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos ouvem neste momento, o que mais dizer sobre um veículo que se diz de imprensa, mas que na prática se comporta como uma autêntica organização criminosa, a ponto de manter em sua sede da redação em Brasília, vejam só, um blazer, um paletó, e uma mala receptora especialmente preparados para uso dos repórteres em ações de gravações clandestinas dos seus interlocutores? Que credibilidade pode possuir uma revista que mais se parece com um escritório de arapongagem? Com que legitimidade, com que legalidade, com que ética jornalística e reflexão permanente se reveste um veículo de imprensa com esse modelo de atuação? A verdade é que todas essas questões e suas consequências só poderão ser contestadas e investigadas a fundo na própria CPMI. Para tanto, é necessário o depoimento, o testemunho, o relato do senhor Policarpo Júnior, dos demais servidores da Veja envolvidos e de seu chefe maior, Roberto Tívita. Por isso, já apresentei requerimento solicitando a quebra do sigilo telefônico e de mensagens dos citados servidores, bem como dos procuradores responsáveis pelos inquéritos e a convocação do procurador Alexandre Camanho de Assis, factotum do senhor Procurador-Geral da República. Somente assim, senhor presidente, poderemos debater e tratar desses assuntos com a acuidade que se recomenda, o respeito que se aconselha e, principalmente, com a devida seriedade que merecem instituições basilares de nossa democracia, a começar pelo nosso Parlamento, passando pelo Ministério Público e finalizando com a verdadeira imprensa brasileira. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não antes sem agradecer a gentileza de sua excelência, o senhor senador Tomás Correia, que muito gentilmente me cedeu o seu horário de fala. Muito obrigado a vossa excelência pela sua compreensão. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.